Glórias a Deus. A palavra de hoje está na segunda carta a Coríntios 3:11 a 4:10. Nós estaremos inicialmente lendo só o versículo 18 do capítulo 3. Glórias a Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glórias a Deus. No contexto desse texto, o tema é bem claro aqui: contemplando a glória de Deus. Contemplando. Do latim, contemplare, quer dizer olhar, observar atentamente, considerar com admiração e amor, atender, meditar profundamente. Isto é contemplar, que é diferente de estado contemplativo. Tem pessoas que ficam naquela transe contemplativa. Não. Contemplar a glória de Deus é diferente. É uma coisa interativa, uma coisa participativa do reino de Deus e da própria glória de Deus. Hoje, esse privilégio de contemplar a glória de Deus é direito somente dos filhos e filhas de Deus. E este direito só é concedido através do Espírito Santo que habita em cada filho, em cada filha de Deus. Aí, nós, a Igreja do Senhor Jesus, somos portadores da graça de estarmos contemplando a glória de Deus e sermos transformados para as boas obras do reino de Deus. Contemplando a glória de Deus com o rosto desvendado. O apóstolo Paulo fala isso nos versículos 12 a 17 do capítulo 3. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que, em Cristo, é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Glórias a Deus. Então hoje nós temos esse privilégio de estarmos contemplando a glória de Deus com o rosto desvendado. As pessoas que não aceitam a salvação de Deus em Cristo Jesus, as pessoas que não confessam a soberania de Deus através do seu Filho Jesus, elas continuam como no tempo de Moisés, embotadas, insensíveis, seus sentidos com um rombo de insensibilidade, incapazes de permitir o tempo da graça, incapazes de permitir a restauração de Deus pelo poder do Espírito Santo. Mas quando nós recebemos a graça redentora que há em Cristo Jesus, nós passamos a contemplar a glória de Deus com o rosto desvendado. O véu que separava não separa mais. Quando alguém se converte ao Senhor, é como se caíssem vendas dos seus olhos. Lhe é retirado o véu, e a pessoa passa a entender e a obedecer o que manda a Bíblia, a palavra de Deus. E este rombo que há, causando insensibilidade, passa a ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. Passa a ser preenchido com a graça redentora de Deus. E o coração duro passa a ser um coração sensível, um coração que aceita a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e obedece com alegria a tudo que Deus manda. Deus é Espírito. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele busca seres humanos que queiram se converter a Ele através do seu Filho Jesus. Conversão é abandonar uma direção errada e tomar a direção certa para a salvação de Deus em Cristo Jesus. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. Se nós adoramos ao Senhor em espírito, nós adoramos ao Senhor em verdade. São esses adoradores que o Senhor procura. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E não com fraudes, não fazendo de conta, não com hipocrisia. Se Ele coloca o Seu Santo Espírito em nós, nós passamos a ser habitação de Deus. Nós passamos a ser templo de Deus. E aí a glória de Deus está em nós também. E se manifesta também através de nós. Aí nós podemos contemplar a glória de Deus com o rosto desvendado. Nós temos o entendimento. Não estamos mais na cegueira da velha aliança. Não estamos mais na cegueira da lei do pecado. Estamos na luz de Jesus. Estamos na luz redentora que há através da palavra viva, do Deus vivo. Glórias a Deus por isso. Deus Pai, Ele é Deus amoroso. Ele está sempre de braços abertos, esperando por nós. Ele está sempre de ouvidos muito atentos, esperando pelo nosso clamor, pela nossa súplica, pela nossa humilhação. Mas Ele também está atento quando cometemos injustiças, quando cometemos pecados. E Ele sabe que quando isto acontece da nossa parte, há uma grande separação. Se estabelece um grande abismo entre a santidade de Deus e a impureza do pecador que permanece no pecado. Ele não aceita impuros na sua presença. Ele não aceita pecadores sem arrependimento na sua presença, sem confissão dos seus pecados. Isaías 59, 1 e 2, Deus declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. A mão do Senhor não está encolhida, retraída, fechada. A mão de Deus é mão de amor, é mão acolhedora, é mão que socorre, é mão que liberta, é mão que salva. Nem surdo o seu ouvido, Deus ouve aquilo que nós levamos à presença dEle. Deus compreende o nosso sofrimento. Deus compreende quando confessamos os nossos pecados. Agora Ele não aceita calar-se no pecado. Ele não aceita calar-se na injustiça. Aí Ele estabelece um grande divisor, uma grande separação. Hoje, nada mais nos separa do Senhor. O véu que separava já não separa mais. A cegueira que existia já não existe mais. Veio a grande luz redentora através de Jesus. Jesus rasgou o véu que separava e nos deu livre acesso a Deus. Por que então ficar esperando? Ficar sem se achegar ao Pai? Por que, se temos livre acesso ao Pai? Nós, hoje, temos o privilégio de estarmos contemplando a glória de Deus com o rosto desvendado. Mas quando alguém permanece no pecado, volta ao tempo da desgraça, ao tempo da cegueira, negando a graça que Deus lhe concede. Nós vivemos o tempo da graça, e abundante graça. Deus quer restauração completa para todos. Deus quer salvação e vida abundante para todos. Deus quer que todos nós estejamos com o rosto desvendado, contemplando a sua glória, participando da sua glória, porque nada mais pode nos separar do amor de Deus, nada mesmo, se nós estivermos em Cristo Jesus, se nós estivermos em obediência à palavra de Deus. Um outro aspecto que temos nesse versículo 18 é que nós estamos contemplando como por espírito espelho a glória do Senhor. Parece misteriosa essa palavra, parece difícil de entender. O Espírito Santo de Deus passa a habitar nas pessoas salvas. E as pessoas salvas olham para Deus com um profundo amor, como por espelho, através de Jesus. Jesus disse: quem me vê a mim, vê ao Pai. Nós nunca vimos a Deus, mas nós temos a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Jesus veio e habitou entre nós. O Jesus Deus ressuscitado dentre os mortos, Ele está conosco. Ele disse: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E Ele está aqui agora. Então, nós vemos a Deus como que por espelho, através do Senhor Jesus, através da vida de Jesus, através das palavras do Senhor Jesus, através do exemplo, do testemunho do Senhor Jesus, o ungido de Deus. Quanta riqueza Jesus deixou para nós. Mas nós só alcançaremos o entendimento destas riquezas de Deus em Cristo Jesus se nós estivermos buscando nas palavras do Senhor Jesus, nos ensinamentos do Senhor Jesus. No versículo 3 do capítulo 12, diz assim: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós conhecemos já um pouco através do Mestre Jesus, mas nós estaremos um dia face a face com o Deus glorioso. Estaremos participando da sua glória eternamente. Estaremos contemplando a sua glória eternamente. Apesar de ainda não estarmos face a face com Deus Pai, nós já o conhecemos através do seu Filho Jesus, porque nós já temos recebido muito do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita em nós testifica de Jesus, o Filho, e testifica também do Pai no nosso coração, no nosso entendimento, diariamente, através da sua palavra, através da sua graça. O nosso dia a dia deve ser cercado da presença de Jesus. A nossa vida deve ser cristocêntrica. Tudo o que fizermos deve ser com profundo amor ao Senhor Jesus, com profundo amor às palavras do Senhor Jesus. E assim nós estaremos vendo a glória de Deus. As vendas estarão caindo dia após dia se nós estivermos assim, com Cristo no centro de tudo o que fizermos, a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Assim nós estaremos contemplando, ainda como por espelho, a glória de Deus. Mas um dia, na certeza de que estaremos face a face com o Deus glorioso, com o Deus Todo-Poderoso. Contemplando, somos transformados. A contemplação é muito importante, porque quando nós contemplamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, nós aprendemos a imitá-lo. E aí, pela contemplação vem a imitação, e pela imitação vem a transformação. Nós seguimos os exemplos e somos transformados. Capítulo 4, versículos 1 a 10. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, e nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Glórias a Deus. Contemplando, somos transformados. Paulo está falando da sua experiência com Cristo. Ousadia ao fazer tudo segundo a palavra. Transformação ao fazer tudo segundo a palavra. Se ele absorve o exemplo de Cristo morrendo para o mundo, ele tem a vida de Cristo para com Deus. E isso se estende a nós. O método de transformação. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Glórias a Deus. Somos transformados de glória em glória. Precisamos desejar a glória de Deus. Porque participando da glória de Deus, acontece o quê? Transformação. Como pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. E aí vem o fruto do Espírito, que prepara esta transformação. Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é o Espírito Santo em ação na vida do crente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas o fruto do Espírito é. Não está escrito o fruto do Espírito, talvez seja se agir de tal maneira. O fruto do Espírito é transformação de caráter, manifestação do amor, da paz, da alegria, das virtudes de Cristo no nosso agir, no nosso comportamento, naquilo que somos, temos e fazemos. Tudo está cercado pela presença do caráter de Cristo. Como pelo Senhor somos transformados. O Espírito de Deus que habita em nós é o agente de transformação. Nós somos a agência. E essa transformação vai acontecendo. Ela acontece em nós e se propaga através de nós. Nós estaremos irradiando transformação por onde passarmos, pela manifestação do fruto do Espírito, o caráter do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Quanto mais contemplamos, quanto mais olhamos através de Jesus, mais se manifesta a glória de Deus em nós e através de nós. Quanto mais estivermos nesta contemplação da glória de Deus, mais transformações receberemos. Não tem como alguém ser transformado se não estiver desejando ardentemente a glória de Deus. Sem a glória de Deus não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Precisamos buscar como? Lendo a Bíblia, tendo comunhão com Deus, comunhão com a igreja, orando, se humilhando, dependendo de Deus. E aí nós estaremos achando esse encontro com Deus, onde estaremos contemplando Deus e sua glória. E Deus e sua glória fazendo parte da nossa vida. Glórias a Deus por isso. E quanto mais contemplamos, mais transformados somos, mais semelhantes a Ele ficamos. 1 Pedro 1,16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esta é a semelhança que devemos buscar, a semelhança a Deus, santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Pedro citou Levíticos 20, versículo 7, onde diz: santificai-vos e sede santos. Deus ordenando a santidade. E Deus ordena na Bíblia toda a questão da santidade. Deus é puro e não aceita impureza na sua presença. Deus é santo e não aceita pecado na sua presença. Ele aceita pecadores arrependidos, pecadores lavados no sangue do seu Filho Jesus. Então nós precisamos estar contemplando a glória de Deus com os olhos desvendados, e assim vamos sendo transformados de glória em glória, e vamos sendo aperfeiçoados na santidade, cada vez mais a semelhança de Deus, para que estejamos um dia eternamente com Deus. Todas as transformações que vamos recebendo ao longo da nossa vida com Deus são operadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somente pelo poder do Espírito Santo de Deus agindo através da palavra de Deus na nossa vida, através da nossa obediência à palavra de Deus. E aí as transformações vão acontecendo. E a santidade de Deus vai enchendo a nossa vida, tudo que somos, temos e fazemos. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É uma transformação continuada, de glória em glória, de vitória em vitória, dia após dia, busca após busca, arrependimento após arrependimento, confissão após confissão, nunca permanecendo no pecado, e a transformação vai acontecendo. E o progresso espiritual será visível por Deus e por todos. Glórias a Deus por isso. Isaías 58, 8 a 10 diz assim: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Glórias a Deus. Deus falando pela boca do profeta Isaías. Notem que ele tem três entãos. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Outro então: então clamarás. Primeiro tem uma atitude necessária. Daí, então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se... então, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Vocês observaram o crescente nestes três entãos de Deus? Nós precisamos agir conforme a palavra de Deus. Então, a tua luz nascerá nas trevas. Jesus veio e disse: vós sois a luz do mundo. Jesus veio e disse: você veio para desfazer as trevas. A tua escuridão será como o meio-dia. Existe escuridão no sol do meio-dia? É isso que ele está falando. Não existe. É a luz forte, a luz que bate direto e rompe qualquer escuridão. Quem andar conforme a palavra de Deus, contemplando a glória de Deus e aceitando toda a transformação de Deus, nesta pessoa não haverá treva alguma. Será uma pessoa santa e justa, reta nos caminhos de Deus. Mas nós não podemos esmorecer. Devemos rejeitar as coisas vergonhosas. É isto que ele fala aqui neste então dele: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Nós não podemos esmorecer. Devemos retirar da nossa vida, rejeitar toda e qualquer coisa vergonhosa, sem ocultá-las. Não podemos andar com soberba ou arrogância, nem adulterando a palavra de Deus. O que que tem na tua vida hoje que é vergonhoso? Não oculte mais. Trate isso. Rejeite isso. E a tua escuridão será como o meio-dia. Quer dizer, não haverá mais trevas. você estará na perfeita luz de Jesus. Nossa conduta deve ser como a conduta de Jesus, servindo de espelho às pessoas que olham para nós, como Jesus é o nosso espelho para conhecermos a Deus. As pessoas conhecem o nosso Deus, a glória do nosso Deus, através da nossa conduta. E como que essas pessoas vão ver a glória de Deus em nós, ou através de nós? Vivendo a verdade, manifestando a verdade de Deus, a verdade redentora, a verdade salvadora. Se o Evangelho ainda não é manifesto através de nós, será que estamos vivendo uma vida cristã? Será que não estamos com nossos sentidos ainda cobertos por véu, igual no Velho Testamento? Será que não estamos com um rombo nos nossos sentidos? Como diz a palavra, será que nossos sentidos não estão embotados? Será que nossos sentidos não estão insensíveis à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, como o povo do tempo de Moisés? O Evangelho da Verdade deve ser lido nas nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: vós sois cartas, cartas que são lidas pelas pessoas por onde passa qualquer crente de verdade. Nós somos cartas abertas. Muitas pessoas costumam dizer: ah, não tenho nada que esconder, a minha vida é um livro aberto. Que seja mesmo a vida da família abençoada. Uma carta aberta, a carta da salvação de Deus em Cristo Jesus, para que muitas pessoas estejam lendo e assim glorificando a Deus e se rendendo à salvação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos viver o Evangelho da Verdade, não o Evangelho daquilo que achamos segundo a nossa pobre razão, sem ler a Bíblia ou sem entender a Bíblia. Nós precisamos viver a verdade de Deus, obedecer a verdade de Deus, tudo conforme Deus manda através da sua palavra, a Bíblia. E aí sim, nós estaremos contemplando a glória de Deus. E outras pessoas olharão para nós e também poderão contemplar a glória de Deus. Poderão glorificar a Deus através das nossas vidas. Quando o ser humano se converte, de imediato descobre que tem livre acesso ao Pai. Quando a pessoa se converte, é como que tirar vendas dos seus olhos. A pessoa começa a ler a Bíblia e entender. Começa a orar e ter a certeza que o Pai Celestial está ouvindo e atendendo aos seus pedidos. A pessoa, quando se converte, vê a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo que habita. Porque cada um convertido é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Aí, somente os convertidos podem experimentar a verdadeira liberdade. Porque a verdadeira liberdade existe onde está o Espírito Santo de Deus. Se fala muito de liberdade, mas na verdade estão querendo falar de libertinagem muitas vezes, e não de liberdade. A verdadeira liberdade é aquela que se manifesta segundo a verdade, segundo a pureza de Deus, segundo a santidade de Deus, segundo padrões morais sadios que estão descritos na palavra de Deus. Jesus, pela sua morte na cruz, ele teve a sua carne rasgada, o seu sangue derramado. Jesus, o inocente, morreu no lugar do pecador, no lugar de todo ser humano que é pecador e que sem Jesus está condenado à perdição eterna. Jesus, pela sua morte, manifestou grande salvação e colocou à disposição de todos nós perdão e purificação. Mas precisa de uma coisa: arrependimento. Sem arrependimento não existe salvação. Sem arrependimento ninguém vê a glória de Deus. Sem arrependimento ninguém participa da glória de Deus. Então Jesus veio para anunciar o tempo da graça aos arrependidos. E Jesus mandou primeiro um profeta no poder de Deus para anunciar, o seu precursor, João Batista. E João Batista anunciava o quê? Arrependimento. E ele dizia palavras duras: arrependei-vos, raça de víboras. E as pessoas atendiam aquelas palavras duras, se arrependiam e recebiam o batismo de arrependimento. Hoje nós precisamos passar por este arrependimento para sermos verdadeiramente crentes e aceitar a Jesus, aquele que com seu sangue nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. Assim, estaremos contemplando a glória de Deus aqui na terra e na eternidade. Glórias a Deus por tão grande amor para conosco, tão grande misericórdia para conosco.